A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, seu programa de carnaval paulistano, todas as semanas ao vivo, a partir das 8 da noite, aqui na Rádio Arquibancada, em radioarquibancada.com.br, ou então nos aplicativos de rádio, Radiosnet, Tunin, onde você preferir. Hoje, sexta-feira, dia 29 de maio, tá acabando o mês de maio. Ainda não está acabando a pandemia, infelizmente, né? Porque aqui no Brasil a gente não está fazendo o trabalho que deveria ser feito. Já poderíamos estar pensando em reabrir, mas infelizmente o trabalho não é bem feito, não estamos. Mas então estamos em casa, quem pode ficar em casa. Eu estou aqui na minha casa e o meu parceiro Piero Fiorelli está na casa dele. Tudo bem, Piero?
Fala, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes da Arquibancada SP. Pois é, vamos que vamos. Foi uma semana de poucos assuntos, né? A gente não tem tanto assunto quente para conversar, mas ainda tem resquícios das justificativas. A gente pode falar um pouquinho sobre as lives que estão acontecendo. Então a gente pode falar um pouco sobre carnaval e conversar com vocês. Igual você falou, né? Todo mundo nesse processo de quarentena, todo mundo em casa. E agora tem uma distração aí pra gente falar um pouquinho de carnaval.
Pois é. Vamos começar a falar sobre as lives, então, porque tem assunto relevante em relação a elas, né? Tivemos a live da Mancha Verde no final de semana, no domingo, uma live de 7 horas e meia de duração, uma live gigantesca da Mancha Verde. Foi uma live para quem gosta de samba e para o palmeirense também, né? A gente falou na semana passada que os Gaviões, apesar de fazerem uma live bem menor em comparação à Mancha, eles fizeram uma live que agrada não só quem é fanático por samba enredo, mas também o corintiano, com músicas e tal. A live da Mancha foi mais além, né? Teve aí a participação da Leila, né? Que é que injeta dinheiro na escola e no carnaval também. Vários ídolos do Palmeiras, jogadores do atual elenco do Palmeiras, Felipe Melo, Fernando Praz, enfim, vários caras aí ligados ao Palmeiras, né? Foi uma live pro palmeirense e também para quem gosta de samba, porque muitas escolas se apresentaram, né? O que você achou do modo geral da live da Mancha?
Olha, Miguel, eu achei bastante interessante. Eu acho que, como resultado de entretenimento, acho que cumpriu o que foi prometido. É igual você falou, também tem muito esse peso de ser uma live também que fala com o público da Mancha Verde e do torcedor palmeirense também que embarca nessa carona, porque também é uma escola que tem muita essa identificação com a torcida, então esses laços precisam sempre estar ali juntos, né? Então teve muito disso na live, mas eu achei super divertida, teve muito samba, ela foi bem longa, né? Então teve bastante conteúdo. As apresentações foram interessantes. Eu achei assim, como produto foi bem legal. Como foi a dos Gaviões, essa daqui foi ainda mais completa, né? Porque foram mais escolas lá para cantar. Tem a questão que a gente pode conversar um pouquinho sobre como isso funciona na questão de segurança, né? Do tanto de gente que participou. Mas eu acho que como produto foi bem legal. A Mancha entregou uma boa live para quem curte carnaval.
Eu não sei se precisa de tanta gente assim para fazer um som de bateria, né? Eu acho que o que foi feito na live lá das escolas do Rio, lá da Beija-Flor, fez um cenário lá com um carro alegórico, botou um diretor de bateria em cada canto, um cara no cavaco e o intérprete por vez, né? Ali você tinha a live da Mancha, apesar de ter sido uma live muito bem produzida...
Como produção musical, a live da Mancha foi melhor.
Muito melhor. Como produção musical, eu não discuto. Mas, assim, você tem alguns exemplos ali que não é legal, né? Você tem ali bate-papo entre duas pessoas, várias vezes as duas sem máscara, né? Às vezes o Fred Vianney ia conversar com outro intérprete, os dois sem máscara, falando um perto do outro. assim, para passar um exemplo, não é legal, né? Não é o ideal no momento, né? Apesar de a gente vive num mundo que 50% da população brasileira está vivendo a vida normal, né? Vamos ser sinceros, né? Aqui a gente é perfeccionista para que a coisa seja bem feita, para que se minimize o contágio logo, mas também por aí deve acontecer coisa muito pior, né? Mas musicalmente foi muito legal. A discografia da Mancha é muito bacana, né, Piero? Apesar de ser uma escola que chegou no grupo especial em 2005, pegar ali de 2005, né, no primeiro samba ali da escola até 2012, tem poucos sambas ruins. Então é uma escola que sabe fazer sambas legais. Agora quase ninguém está fazendo samba bom, né? Mas é uma escola que sabe fazer sambas legais, né? Agora é praticamente impossível você fazer um samba bom, né? Sim. Um samba que até pode ser até bom, mas que fuja do lugar comum, da métrica, né?
E a Mancha nem vem entregando sambas tão ruins assim, né?
Não.
Não é uma escola que nessa fase horrível de sambas e redes que a gente encara aqui em São Paulo, a Mancha ela não tá abaixo da média, não. Ela tá entregando dentro da média e alguns produtos legais. Mas como você falou, nesse início da discografia da Mancha, ali na final da primeira década, tem sambas bem legais também. Eu gosto bastante dos sambas da Mancha.
Sim, foi legal. Mas foi uma produção bacana. A Mancha tá de parabéns, né? Uma live longa, legal, que traz bastante gente. Teve uma audiência legal. A audiência comparada com a da Gaviões foi basicamente a mesma. Então foi bem legal. Agora, a live da Vila Maria já foi diferente, né, Piero? Não teve a mesma produção, né? Não sei até que ponto vale a pena entregar um produto que não seja tão bom, né? Para quem não viu a live da Vila Maria, foi uma chamada de streaming do assessor da Vila Maria com o Vander Piggs lá com o celular na vertical, e aí com uma internet horrível que picotava, então ele cantava picotando, não ficou legal, né, Piero? A ideia de fazer a live é bacana, eles fizeram um clipe inicial muito bem produzido, mostrando o trabalho social da Vila Maria, que é o melhor trabalho social das escolas de samba de São Paulo. Só que aí depois a qualidade da live faltou, né? Faltou um pouco mais de capricho aí.
Como produto musical não ficou tão legal, né? Eu acho que o mais barato dessa live foi muito mais aquele momento de conversa do Vander Pires com as pessoas perguntando pra ele, né? Acho que o momento do áudio da live foi uma coisa meio Instagram, né? As pessoas conversando com ele, mandando perguntas e ele falando ali, né? O apresentador conversando com ele. Foi esse momento, mas falando da parte de samba enredo, de cantar, teve esse problema de internet, né? E até quando você canta um de cada lugar. Assim, eu vou ser bem sincero, Miguel, por mais que não tenha sido aquele produto do nível dos outros, eu acho legal as escolas se movimentarem. Por mais que, igual você falou, será que vale a pena? Mas sei lá, cara, eu acho que você faz mexe um pouquinho, canta alguns sambas, ajusta a casa, da próxima vez pode ser melhor. Eu acho legal tentar e cumprindo todas as normas de saúde, eu acho que é um esforço válido.
Eu acho que fazer é importante, mas é importante aprender e fazer melhor, né? É que eu acho assim, se você não tem uma conexão de internet para fazer uma live que movimenta tantas pessoas, talvez seja melhor deixar para fazer num dia que tenha, ou num lugar que tenha, enfim. Mas tudo bem, era uma live que não arrecadava doações, era uma live que não tinha esse intuito de... Era uma live para a comunidade da Vila Maria mesmo, interagir com seu intérprete. Disso foi bem válido mesmo, nesse ponto foi bem bacana. E, Piero, a gente vai ter uma programação vasta de lives, né? Nesse fim de semana. A gente vai ter a live da Dragões da Real no sábado, né? A live solidária. Fazendo a trinca aí das escolas, entre aspas, de organizadas, né? Apesar da gente já falar que a Dragões não é tão de organizada assim, mas a gente vai ter uma live da Dragões, que também tem uma discografia nova, né?
Sim, a Dragões da Real não é uma escola de sambas enredos históricos, né? De obras geniais. Até porque a Dragões da Real, ela se coloca no grupo especial de forma relevante em uma época que, como a gente já discutiu aqui, o samba enredo ele tem outro peso. Então, de fato, não é uma discografia tão vasta. Mas dá pra cantar vários sambas também. tem momentos históricos aí nos últimos anos, tem bons sambas de exaltação também, sambas de terreiro. É uma escola que também vai conseguir fazer sua live e tem produtos interessantes para integrar, para entregar. E como você falou, né, Miguel, é uma comunidade que não é só exclusiva do povo são paulino, muito pelo contrário, que abraça muito a comunidade, e que precisa se movimentar, né, porque tem essa torcida, tem essa comunidade, e eu acho legal eles realizarem uma live também.
Vai ser a live no sábado, e aí no domingo a gente vai ter a live da Liga das Escolas de Samba, né. Só que aí tem uma coisa que é o seguinte, né, Piero? A live da Dragões vai ser só ela no sábado, né? Então quem gosta de carnaval e tá sem nada fazer vai assistir a live da Dragões. Agora, a live do samba domingo vai ser no mesmo horário de uma live do Império Serrano, né? Que o Império Serrano parece que vai fazer uma live legal. O Império Serrano tá com investimento financeiro agora. E... não sei até que horas a live de São Paulo vai se estender, mas às 6 horas vai ter uma live de aniversário da Mangueira. Claro que, quando foi marcada a live da Liga, não se tinha essas lives. E também não dá para você também não fazer, porque outros vão fazer. Mas perde um pouco, assim, você poderia atrair mais gente de todo o Brasil que gosta de carnaval se não tivesse essas duas lives no mesmo dia. Né?
Eu acho assim, para o povo de São Paulo que ama carnaval, isso não é um problema, porque o povo de São Paulo ama a sua escola e vai curtir a live solidária da Liga de São Paulo. Isso não compete tanto, não é uma questão. Mas como você falou, né, como produto geral para o Brasil a ser vendido, talvez você tenha uma live exclusiva de samba enredo no horário e você não ter que competir com outras lives, né? Mas eu acho que é do jogo, não tem também como ficar pensando em criar e fazer em um dia que nenhuma outra vai fazer, porque às vezes você não consegue nem achar essa data. E mesmo quando você falou da Dragões da Real, das 2 da tarde no sábado, às 5 tem a live da Série A do Rio, né? Também no sábado. Então, também tem ali um produto de competição. No fim das contas, eu acho que é muito difícil você achar um horário em que você tá sozinho ali, né? E sem contar também que o produto live, ele não é para ser consumido só ao vivo, né? Porque estamos no YouTube, então aquele produto fica ali. Você pode muito bem curtir a sua live da Liga de São Paulo, e você que gosta de carnaval e depois quer ver a live da Mangueira, ou quer ver a live do Império Serrano, você dá play lá e curte do mesmo jeito. Não é uma necessidade necessariamente ver ao vivo, né? É um plus, né? Você tem essa coisa de estar todo mundo vendo ao mesmo tempo, mas o produto fica ali, você pode dar play depois.
Sim, isso é verdade, né? Mas o número de views ao vivo é melhor. Mas enfim, quem gosta de Carnaval de São Paulo com certeza vai estar ligado, a gente está muito ansioso e vai ser uma live com todas as escolas especial e acesso. Eu tô curioso para saber o tempo da live, como que vai ser feita.
Tem até um impasse com a Mocidade Unida da Mooca, né, Miguel?
Isso que é o próximo assunto que a gente vai falar agora. Que é um assunto relevante, né? Porque a gente está falando de juntar muitas escolas. A Mancha juntou algumas no fim de semana. Agora a gente está falando de juntar muitas escolas, né? Cara, você tá juntando aí 22 agremiações, né? E mesmo que você leve só o intérprete, não é só o intérprete, são mais pessoas que vão, né? Pelas informações que a gente tem. É bastante gente. Você vai ter aí no mínimo 100 pessoas envolvidas aí, e vai ser mais que isso. Então, a Mocidade Unida da Mooca soltou uma nota essa semana oficial, por meio do seu presidente, o Rafael Falanga, dizendo que a escola não vai participar da live, porque integrantes que iriam representar a escola, como, por exemplo, intérprete, mestre de bateria, enfim, tem pessoas na família com grupo de risco para a Covid-19. Então, como não vai ser uma, não vamos chamar de aglomeração, mas vai ser um lugar onde muitas pessoas vão passar, né, e vão estar ao longo do mesmo dia. Então ele acha melhor preservar a saúde dos familiares do que participar. É uma notícia, assim, chega de última hora, é uma notícia relevante para debater, né, Piero?
Sem dúvida, porque assim, eu entendo completamente essa visão da escola, porque é fato de que é muito legal ter uma live. eu sou super a favor, eu acho que tem que ter movimentação das escolas de samba e ela tem que se colocar no debate público e ela tem que acompanhar as novas tendências. E a tendência, por mais que já tenha esfriado um pouco essa onda das lives, as pessoas ainda estão um pouco nessa onda ainda. Eu acho que é legal as escolas surfarem um pouquinho nessa onda também. Brincar...
No samba em geral tá começando meio que agora, né? O samba demorou para entrar nisso, né?
Então eu acho que perdeu um pouco da onda, mas foi o suficiente para planejar um evento melhor. Mas ao mesmo tempo, se você faz um evento com tantas escolas assim, é uma dinâmica complicada, né? São muitas pessoas... como fazer, então assim, eu entendo a escola, e eu não sei qual seria a melhor solução, de repente dividir as lives, fazer uma por final de semana com uma quantidade de escolas, e não fazer só uma live gigante, acho que são questões que poderiam ser pensadas, mas essa é a opção, eu torço realmente para que seja algo planejado e bem organizado, para que não passe uma impressão errada.
Então é o que eu falei, eu não sei se precisa de 20 pessoas para fazer a percussão, claro que musicalmente fica muito melhor, né, você tem completo, mas dá para fazer um negócio mais com menos gente, um pouquinho mais separado, enfim, fica uma imagem melhor para esse momento, né, fica uma imagem melhor nesse momento, mas enfim, vamos ver como é que vai ser, né, vamos ver, tomara que corra tudo bem, mas assim, é curioso e vamos ver. Eu acho que está muito em cima da hora, mas estamos na sexta-feira à noite. Mas vamos ver se nenhuma outra escola adere à ideia da Moca. Isso pode acontecer também, né? Fala, pô, é verdade, aqui também é assim, né? Aqui também tem gente que tem familiar no grupo de risco e é perigoso. Enfim.
Até porque já tivemos muitas perdas no âmbito de escola de samba, né?
Ia falar de uma agora, né?
Não é que o mundo do samba tá passando imune por isso, muito pelo contrário. Muitas pessoas ligadas à escola de samba tiveram problemas graves de saúde, algumas já morreram, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E dentro das escolas de samba tem muitas pessoas em grupo de risco, claro, como em qualquer lugar da sociedade, mas a escola de samba tá ainda mais presente. Então, é um problema grave, assim. Não é que é algo que não é tão relevante para a discussão. As escolas de samba, elas estão sofrendo, sim, com esse problema da Covid. Então, é como você falou, né? Precisa ter certeza do que você está fazendo e fazer a coisa bem organizadinha.
Muito bem, então vamos aguardar. Vamos aguardar, vamos torcer para ser um grande evento, seguro para todo mundo. A Liga sempre faz bons eventos, né? Creio que vai ser uma boa produção. Vai ser musicalmente uma grande produção, eu não tenho dúvida. A minha dúvida só é a questão de pessoas e tal. Tomara que a logística seja adequada, tanto na live da Dragões quanto na live da Liga, que sejam grandes lives e que muita gente assista, que seja um sucesso. Piero, vamos então falar das justificativas. Vamos começar com o Vai Vai, né? O Vai Vai que teve notas tão, assim, questionadas, né? O Vai Vai não perdeu ponto em nada. O Vai Vai teve duas notas 9-9 nesse ano. Uma em samba enredo e outra em fantasias, né? O Vai Vai foi uma escola que o julgamento foi mais polêmico, acho, de todos os grupos, né?
Exatamente. Sempre foi um desfile muito divisivo, né? Muitas pessoas falam que até era um desfile para subir. Eu acho que era ok subir. Não fez um desfile do nível do Tucuruvi. A gente já falou aqui sobre isso várias vezes, né? Num contexto geral, né? Não analisando quesito a quesito. Quando a gente olha o desfile, não foi o melhor desfile que passou pelo acesso. Mas acabou defendendo os quesitos. O que surpreendeu foi essa questão de não perder décimo, né, na apuração. As duas notas, 9.9, foram descartadas. Ou seja, isso foi um impacto muito grande, porque o Vai Vai é super importante ter de volta no grupo especial. Eu tava torcendo realmente pro Vai Vai voltar muito, porque eu acho que é uma escola fundamental para ter na elite do Carnaval de São Paulo. É uma escola que tem comunidade, que leva público e tudo isso. Então, assim, amo o Vai Vai e quero para sempre no grupo especial. Mas foi uma apuração complicada, porque não foi um desfile para gabaretar de cabo a rabo. Isso definitivamente. O teste do olho não passa como um desfile impecável. Ele teve problemas na comissão de frente, teve problemas em questões plásticas, tinha o samba, mais ou menos, mas aí é a questão do julgamento do samba enredo. Então, o Vai Vai, quando a gente olha numa análise geral do que foi o desfile da escola, não foi um desfile perfeito a ponto de não perder nada. Então isso é uma questão que eu acho que, a gente, que vale ser debatida, né?
Eu adoro essas justificativas, cara. Ah, o jurado ou jurada, né? Que deu 9.9 na fantasia, que foi descartado pro Vavai, falou que na ala 8 o modelo da calça apresenta uma peça de sobreposição diferente do modelo da pasta. Eu adoro essas justificativas, Pio. Cada uma de São Paulo é maravilhoso, né?
E se há uma checklist nesse ponto de ser tão... simplesmente uma checklist de se estar batendo com a pasta e não estava, por que que só esse jurado que tirou décimo, né? E os outros não?
Não, mas é um modelo de uma calça, de uma ala, vale mais que todo conjunto de fantasia.
Não é nem se é uma bela calça, não é nem essa discussão, né? O desenho é um pouco diferente da pasta, é isso. 9.9.
Você pode ir todo mundo de calça de moletom. Se tiver na pasta, calça de moletom e na pista, a mesma calça de moletom, todo mundo igual, é 10.
Se o tema for inverno e a fantasia for calça de moletom, tá valendo.
Ué, tá carnavalizado, não tá? Pijama.
Ala dos pijamas.
É, já era. Não tem erro. Eu não sei porque as escolas gastam tanto dinheiro, né? Dá pra fazer um carnaval nota 10 bem mais simples. O carnaval do Vai-Vai foi um carnaval com menos recurso que outras escolas do mesmo grupo. O carnaval da Estrela do Terceiro Milênio e da Mocidade Unida da Moca foi um carnaval com mais investimento, né? Visivelmente. E sem contato com o Corovi, né? Visivelmente com mais investimento que o Vai-Vai. E o Vai-Vai tirou só 10. Soube jogar com o regulamento.
Quais foram os quesitos que o Vai-Vai perdeu o décimo?
Perdeu uma nota descartada em fantasia e um 9.9 descartado em samba enredo, né?
É, que era bem fraquinho.
O que quase é um milagre. Vamos ver a justificativa do samba enredo. No verso, um faixa de esperança nas viradas da alegria, não é entrosamento do fraseado com a melodia. Por isso a escola perdeu um décimo.
Ok.
Como é que foi o julgamento do samba enredo no acesso?
Foi bem parecido com o do especial, mas algumas escolas perderam décimo.
Não, só quem perdeu o décimo foi a Moca.
A Moca perdeu um décimo. Mas teve mais 9.9.
A única escola que gabaritou os 4.10 foi o Camisa. É. O resto, todos perderam.
Sim,
pelo menos...
teve mais.
Tiveram 1.99 e tivemos 2.98. 9.8 do samba enredo é quase um milagre.
Quase, né? 8, né?
9.8 é quase um milagre. A Estrela tomou... Ah, não, a Estrela também perdeu o décimo. A Estrela também perdeu o décimo. Tomou 9.9 e 9.8. Então foram duas escolas penalizadas. Perderam
um
décimo.
E sempre explicando, né? Não é uma análise
poética. A Nenê também.
Foram três. Eu tinha na memória que foram mais do que... Foi mais do que
eu. A Nenê também perdeu.
Eu lembro quando estávamos na transmissão da apuração, por mais que tivesse problema técnico no acesso, mas eu lembro disso. Mas é como eu falo, né? A questão aí também do samba enredo, do julgamento do samba enredo, não tá ligado à riqueza poética, nada disso. Uma análise mais profunda do samba enredo. São questões ali milimétricas do samba, igual a justificativa do Vai-Vai, né? De que tem um problema ali entre letra e melodia num trecho do samba, que é um problema que tem que ser descontado mesmo. Mas assim, como análise da obra por completo, não existe uma análise mais profunda, porque eu acho que o samba do Vai-Vai, em condições de julgamento mais rigoroso, é um samba 9.7 no máximo. Assim. Era um samba bem fraco. Mas em comparação com os outros sambas do acesso, também não era uma bela safra no acesso, muito pelo contrário. Foi ali, tirou 9.9 e conseguiu garantir o quesito.
E as notas de alegoria do Vai-Vai foram muito contestadas.
Controversas.
E o título, porque as alegorias estavam bem complicadas, né? Até a comissão de frente eu achei que não estava tão legal. Mas aqui aqui, ó, teve até um jurado que colocou aqui, ó, não observo nenhum erro nos itens de julgamento das alegorias do Vai-Vai, né? Que foi até o Serginho, ex-presidente da Liga, ficou abismado, vazou o áudio dele durante a apuração, falando que não esperava o Vai-Vai tirar 40 de alegoria, né? Tá aqui, ó, e as justificativas de alegoria do Vai-Vai Não tem só aquele papo, ah, a escola cumpriu todos os critérios. Tá aqui, ó, o jurado colocou aqui, ó, execução ok, acabamento ok, realização ok, de todos os casos. Então tem que falar, né? Para o jurado estava tudo certo, né? Não tinha nenhum erro de alegoria. Teve só um jurado, aí que é legal, né? Teve um jurado que falou que o elemento cenográfico de apoio teve duas falhas de acabamento. Só que ele falou que era uma falha leve e que não tira, e que tira zero ponto no critério dele.
Entendi.
Ele falou, tem uma ocorrência leve e tira zero. Então a nota é 10. E essa nota descartada que ele apontou o erro e dá 10 foi o que deu o título pra escola, né?
É, cara, mas é engraçado. Porque... isso aí, né? Eu tiro zero.
Eu acho legal
o cara que acha que vale 10, mas faz uma observação de que teve esse pequeno problema que não é o suficiente pra tirar. Eu acho ok isso. Até faz uma justificativa mais completa, mas não foi o suficiente pra tirar décima. O que eu acho engraçado é essa coisa do eu tiro zero.
Cara, o melhor foi aquele jogado de evolução, né? Que daquele ano lá da mãe menininha do Gantuar que vai correr a 100 metros. 100 metros rasos no AMB, ele falou, a escola correu muito, aí ele escreveu ainda, a escola deveria, para os próximos anos, cuidar, melhorar a sua evolução, mas a nota é 10. Eu nunca vou esquecer disso.
Foi uma dica para o futuro, né?
Eu nunca vou esquecer disso, a escola deveria cuidar melhor da sua evolução, correu demais, mas a nota é 10. Tá na história, só procurar justificativas de 2017, vocês vão encontrar isso aí. Porque, assim, nessa nota de alegoria do vai-vai, se tivesse sido 9-9, o Tucuruvi teria sido campeão. Né? Porque foi o 9-9 de alegoria descartado do Tucuruvi que deu o título pro vai-vai. Vamos ver se eu acho essa justificativa aqui. E, cara, não tem como, com todo respeito, eu sou apaixonado pelo vai-vai, todo mundo lá. Mas, assim, não tem comparação
o conjunto alegórico
de alegoria do Tucuruvi, do vai-vai... desse carnaval, não tem qualquer comparação.
Não, sim, é como produto audiovisual, o desfile do Tucuruvi foi muito mais completo, plasticamente, do que foi o desfile do Vai-Vai, né? É que o Vai-Vai teve um show muito pulsante, né? A escola estava muito motivada, arquibancada muito quente para receber o Vai-Vai, né? Tinha muita torcida. Então foi
incrível.
Então foi uma escola que pulsou no AMB, e que entrou com muita garra realmente para retornar. Mas quando a gente olha para trabalho exclusivamente plástico, fazer essa análise, recortar um pouco mais, o Vai-Vai, a gente tem que fazer um esforço para colocar no top 4 das escolas em questão plástica no desfile. Né? O Vai-Vai ele subiu por outros aspectos, né? Por outros quesitos. Mas a plástica, se a escola fosse penalizada como a gente imaginava que seria... poderia a história ter sido diferente, mas a escola conseguiu receber suas notas, garantiu, segundo o regulamento, cumpriu as recomendações da pasta, mas eu repito, né? Pelo teste do olho, o Vai-Vai não passa como melhor escola plasticamente do desfile, isso definitivamente.
Porque assim, não é que a gente está dizendo que houve uma fé ou qualquer coisa assim, a questão é muito mais
não,
conta do regulamento.
O Águia, Águia no grupo especial também, o que a gente já discutiu aqui várias vezes também, né?
Porque assim,
o julgamento de todas as escolas.
A gente olha as alegorias do Tucuruvi do Vai-Vai, para um gosto de carnaval, você vê algo muito melhor que o Tucuruvi fez nesse ano. Nesse ano foi muito melhor. Merecia notas muito maiores, assim como as da Moca também, né? Estrela também. Só que o regulamento não vê a criatividade do artista, o requinte da alegoria, a qualidade artística da alegoria. O regulamento vê se tem um errinho aqui e outro ali. De repente, o carro do Vai-Vai, ele olhou. Tudo bem que aquela escultura do macaco estava com a baqueta quebrada, né? Quebrou. Ele estava com uma baqueta quebrada na mão. Mas eles não viram nenhum erro. E no Tucuruvi, ó, a nota que basicamente tirou o título do Tucuruvi foi essa aqui, ó, 9-9. O jurado viu uma rachadura no nariz da escultura do boneco nordestino, isso na Torre 7. E um tecido solto em cima do livro na parte posterior. Então, por isso. Só que aqui, assim, ó. Será que é o mesmo jurado do Vai-Vai? É a mesma torre? Deixa eu conferir. Porque isso aqui falou aqui, ó. duas falhas, acabamento leve, tira 0-1. O do Vai-Vai citou duas falhas e tirou 0.
É, e nós falamos com o Johnny sobre essa questão de uma escola que desfilou tão bonita, chegou a perder ponto em questão plástica, né?
É um absurdo, né? É, mas é que o regulamento não vê beleza. O regulamento vê se tem uma rachadurinha ali, se soltou alguma coisa aqui.
Né? É um cuidado, assim, é fundamental as escolas estarem muito ligadas nisso, né? Não deixar passar nada de questão de acabamento e ter muito cuidado com a produção da pasta, né? Tem isso aí. Eu acho que, assim, eu acho um absurdo, mas agora que isso já está colocado, eu acho que não tem mais desculpa para isso. Não importa o que você faça, o que você está desenhando na pasta tem que estar na avenida. Pronto. Se acontece um erro a partir daí, é um erro grave agora. Eu acho que as escolas já entenderam o suficiente que isso é um problema. Não é, Miguel? Eu acho que já passou da hora da gente parar de discutir isso, e isso já está colocado, fazer o quê? É assim que funciona. É, então não tem muito mais por onde fugir e chorar por causa disso. Agora, agora a gente tem que pensar em colocar algo a mais nesse julgamento. Pensar em colocar mais questões aí, tanto que em fantasias foi o que a gente já discutiu muito aqui, questão da uniformidade das formas, né? Repetição de soluções, e aí a gente quer até colocar mais coisas nessa discussão, mas a questão de pasta, desfile, ela já está colocada e é algo central no julgamento. Não tem mais para as escolas ficarem reclamando, mas isso não é justo. Não, isso é justo, tá colocado, as escolas têm que se ligar nisso e isso tira a ponta.
É, não tem mais muito o que fazer, né? Esse regulamento a gente já percebeu que não vai mudar tão cedo, né? Pode ter um detalhe ou outro ali, mas esse critério de julgamento não vai mudar tão cedo, então ou a gente se adapta a ele ou a gente... a gente para de acompanhar, né?
Nós nunca vamos parar de dar a nossa opinião de coisas que a gente quer que mude. Isso a gente sempre vai colocar. Não é aceitar a situação em silêncio e não querer que o carnaval avance para algo que a gente acha o ideal. O que a gente acha, né? Cada um tem a sua opinião. As pessoas podem achar que o formato atual é o certo. É democracia. Cada um pensa de um jeito.
Apesar de a gente não ter encontrado ninguém fora da liga que pense assim agora.
Né? Eu nunca encontrei alguém que fala, não, realmente tem que ser um checklistão mesmo e é isso. Tem que ser o mais objetivo possível. É difícil de encontrar, mas quem acha isso é do jogo. Vale o debate e eu tô aberto a ouvir a opinião dessa pessoa também. Só que algumas questões já estão colocadas e as escolas elas têm que saber disso. Então não adianta uma escola que teve algo que não estava claro na pasta passando na avenida ou uma mudança de cores entre desfile e na pasta e a gente chegar aqui e falar que é um absurdo o julgamento tirar ponto disso. Não é um absurdo, porque isso já está colocado há alguns anos. Então é um problema, acabou. Tem que perder décima, fazer o quê? A vida é assim. É assim que está colocado o regulamento. Então já no primeiro ano era um absurdo. O segundo, estão se adaptando. Agora já não é mais aceitável esse tipo de erro. Agora já não é mais aceitável. E as escolas que querem brigar pelo título têm que saber disso.
Os Gaviões perderam décimo em comissão de frente por causa da pasta, né? Por exemplo.
Sim, em 2019, você diz, né?
Não, nesse ano mesmo. Eles perderam. A gente falou das justificativas dos Gaviões semana passada, algumas delas da comissão de frente, alguns pontos ali, que eles tiraram muita coisa, mas alguns pontos ali tinha a ver com coisa de pasta.
Sim. Então, teve muito da questão.
O Vai-Vai 2019 caiu.
Exatamente, teve muito da questão da capa que caiu, que aí é uma questão que não vai tanto a pasta, mas em 2019, as comissões de frente dos Gaviões e do Vai-Vai foram escolas que foram muito penalizadas nessa questão de relação pasta-desfile nas fantasias da comissão de frente. E como a comissão de frente é muito penalizado, e é um quesito por si só, né? E cada componente vai tirando... São fantasias diferentes, né? Então não é só uma ala que tem um problema ali na relação pasta-desfile, que aí você perde um décimo. É mais do que isso, mais do que uma fantasia. Então aí quando você vai tirando esses décimos, vai pesando muito na hora da apuração. E é o tipo de erro que não é mais aceitável. Até por isso é uma discussão que a gente teve com... Uma conversa que a gente teve com o Dione, né? De como os carnavalescos em São Paulo, eles precisam estar participando diretamente das comissões de frente. Não dá para você delegar simplesmente esse quesito para um coreógrafo. É um quesito muito importante do carnaval daqui. A comissão de frente ela tem que ser muito bem cuidada por todos os integrantes da escola de samba. E o carnavalesco, ele tem que estar muito de olho nisso. Não, não dá para colocar tudo nas costas de um coreógrafo. Porque tem essas questões burocráticas do desfile, de pasta, de fantasias, que elas não servem simplesmente para contribuir com a sua coreografia, com a sua ação cenográfica ali. Ela é fundamental para tirar a nota. Não importa se você faz uma comissão de frente histórica. Se você tem esse problema de relação passe de cílio, você vai ser muito penalizado. Então não é uma questão só de coreógrafo, é uma questão da escola toda pensar muito bem nesse quesito, né, Miguel?
Para fechar, vamos falar aqui da Moca, que ficou em terceiro. E é muito interessante porque é uma escola que perdeu... É uma coisa rara no Carnaval de São Paulo, né? A escola perdeu, tomou 3,99 em bateria, né? Uma coisa... A bateria, apesar do julgamento ter mudado, as escolas tiveram notas ótimas. E é uma escola que tem uma bateria interessante, só que tomou 3,99 em bateria, né? Aqui um jurado falou que aos 49 minutos a escola perdeu sustentação na bossa. Por isso ele tirou um décimo. O outro jurado falou que a escola foi penalizada no quesito performance, porque realizou aquela questão dos 16 compassos sem a excelência e acelerou o andamento. E o outro jurado que tirou ponto falou que a escola foi penalizada no quesito sustentação. Então, dois tiraram pontos de sustentação em momentos completamente diferentes do desfile. Um foi no minuto 18, outro no minuto 49. E também o outro foi no quesito performance. Interessante, né? Porque foi muito raro. Foi a única escola, né? Entre o grupo. Não, a Nenê também tomou 3,99. Foram as duas únicas que tomaram três notas diferentes de 10 em bateria no grupo especial e no grupo de acesso. No acesso 2 já teve outras.
Os quesitos que estavam os mais ansiosos para esperar as justificativas e as notas eram fantasia e baterias, né? Que eram os quesitos que tiveram mudanças mais claras, assim, que poderiam balançar um pouco a apuração. Eu acho que, assim, as mudanças em fantasia não impactaram tanto e as mudanças em bateria também não impactaram tanto. Poucas escolas perderam essa questão da criatividade. Porque isso foi muito colocado, né, Miguel, no pré-carnaval, de que a questão da criatividade, da ousadia seria muito avaliada. E isso seria penalizado. Mas poucas observações nas justificativas a gente conseguiu encontrar isso, né? Dessa cobrança, né? Então, a mudança do julgamento de bateria a gente não viu sendo colocada realmente na apuração. E acabou sendo a Mocidade Unida da Moca a única escola que perdeu tantos décimos assim.
E a escola perdeu ponto Samenredo também, né? Tinha um Samenredo legal e eu não esperava que fosse perder e perdeu também. E a Moca era a escola que depois do desfile era apontada como a campeã, né? Eu achava Tucuruvi, mas muita gente achava Moca, né? Falava Moca, desfilou melhor, mas tava meio que claro que ia subir Tucuruvi e Moca depois do desfile.
E é uma escola que vem já há alguns anos desfilando muito bem, né, Miguel? É uma escola que já tá na boca aí pra subir, né?
É a nossa UPM. É a nossa UPM.
Mas chegou a menos tempo no grupo de acesso. Né?
Sim. Está no começo. Tá no começo. É a UPM 2014.
Mas ela vem, ela vem já dos grupos inferiores subindo, vindo no. Numa corrida muito forte, né? Era como aqueles times do Audax, lembra? Quando subiu no grupo Campeonato Paulista? A galera aqui de São Paulo lembra, né? Que era da B3, B2, B1, A3, A2, A1, e foi em 6, 7 anos, chegou na primeira divisão do Campeonato Paulista. Algo parecido.
Nossa, então, a escola tomou 9,8 em Samenredo, né? Isso é. Ó, na primeira estrofe, os versos 7 e 8, e na segunda estrofe, os versos 6 e 7, não houve entrosamento no fraseado melódico. Por isso a escola perdeu 2 décimos. Isso é quase um milagre no Carnaval de São Paulo.
É verdade, cara. É verdade. Mas foi um julgamento um pouco. Teve mais. Foram mais notas. Foram menos notas 10, né, no grupo de acesso, né? Isso tá bem claro. Só Sim. que quando a gente olha para escolas gabaritando o carnaval inteiro, como foi o caso do Vai Vai, aí é complicado, né? Aí é difícil de justificar isso, né? Como que uma escola gabarita o Carnaval de São Paulo no acesso, né? E aí a gente consigo fazer essa análise aí, revisando um pouco das notas do Vai-Vai. Mas é isso, né? São duas escolas tradicionais, Tucuruvi de volta ao grupo especial, o Vai-Vai super tradicional de volta ao grupo especial. E fica a nossa torcida, né, Miguel? Para a escola se reestruturar, resolver as questões políticas internas, para essa comunidade ser cada vez mais feliz e agora voltar ao grupo especial e permanecer lá, né? Que é o lugar onde o Vai-Vai nunca deveria ter saído. Mas a gente teve que apontar aqui nesse programa, né? Algumas incoerências e como algumas escolas como a Mocidade Unida da Mooca ou até o título da Tucuruvi poderiam muito bem ter ficado à frente do Vai-Vai e não seria algo absurdo, muito pelo contrário.
Maravilha, então, Piero, fechamos então esse Arquibancada SP, semana que vem tem mais. Grande abraço, curta as lives e até a próxima, Pierão.
Valeu, Miguel, um abraço para você, todos os ouvintes do Arquibancada SP. E pra galera aí que gosta de carnaval, agora tem o baú do Subredo, né, Miguel?
Exatamente, daqui a pouco, no YouTube da Rádio Arquibancada. Galera, um abraço, bom fim de semana, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau.